estão ouvindo? Aí, que tal? Alô, alô? Eu sou Gregório do Vivieta.
Olá, eu sou o Francisco Penin.
Olá, eu sou a Conceição Lima.
Olá, eu sou o Ângelo Rodrigues e vocês estão aqui com as 3 da manhã.
Agora avançamos para o debate de temas da atualidade. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, já cá estão, são os nossos comentadores. Bom dia.
Bom dia. Olá,
começamos,
bom dia.
A Miguel é incontornável, não é? Luanda Leaks.
Luanda Leaks, que é a notícia esta manhã um pouco por todo o mundo, não é? A investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas sobre a forma como foi construído o império empresarial de Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente de Angola, nomeadamente nesta investigação, o destaque para o alegado desvio de cerca de 100 milhões de euros da Sonangol para o Dubai. Henrique Raposo, ficaste surpreendido com a dimensão de todas estas denúncias?
Bom dia. Não, acho que ninguém pode ficar surpreendido. Acho que toda a gente sabia, essa é ela, o que é que muda aqui, o que vai mudar aqui em Portugal, porque isto é um caso português. Envolve a elite portuguesa e a maneira como a elite portuguesa foi conivente com Isabel dos Santos. Eu lembro-me até há muito pouco tempo, quando eu ou Henrique Monteiro criticávamos a Isabel dos Santos no Expresso, havia mal-estar, havia silêncios e recebíamos do Jornal de Angola acusações de racismo e por aí fora. Portanto, era um tema melindroso. E porquê? Toda a gente sabia que Angola é uma ditadura das piores do mundo, das mais nepotistas, ou seja...
É ou era?
Eu acho que ainda é, apesar de estar em processo de transformação, mas eu estou a usar o passado, porque estamos a falar do passado recente. Todos os fóruns internacionais tratavam Angola como uma ditadura, ponto final, mas em Lisboa havia, parecia, uma espécie de clima que tratava a frase Angola é uma ditadura como se fosse uma mera opinião. Às vezes até racista, como agora a senhora usa para se defender. E, portanto, nada muda. O que muda aqui é que há provas, há argumentos, há factos, há documentos que levam a este ponto. A elite portuguesa, jornalistas, advogados, empresários, já não podem fingir que não sabem. E não, já não podem ser coniventes. É importante. Tem que haver uma pressão política e mediática. A Ana Gomes tem razão. Eu acho que a Ana Gomes às vezes exagera, mas neste caso eu acho que tem toda a razão. Tem que haver uma pressão política e mediática e o Ministério Público dirá-se jurídica sobre as pessoas. Não é Portugal ou Lisboa em abstrato, é pessoas e organizações em concreto que ajudaram Isabel dos Santos.
Jacinto.
Sim, eu acho que é preciso sim ouvir a Ana Gomes, de facto, como é que se as autoridades sabiam e parece que sabiam, porque é que não faziam nada. Acho que houve uma subserviência geral em Portugal em relação ao poder e ao dinheiro de Angola, que é inexplicável.
Vamos ver o que é que vão fazer ainda, não é?
Exatamente. E é importante que haja estas revelações, mas também é ao mesmo tempo triste que elas só surjam agora. Parece que só depois do poder de ter virado é que se consegue chegar à informação, é que as coisas são reveladas e, de facto, são acusações muito graves e os indícios são numerosos e os números são tremendos. E, portanto, espero que as autoridades competentes façam o que têm a fazer.
Bem, mudamos de tema.
Vamos sim. Eu queria muito que a Joana nos ajudasse dizendo a palavra do fim de semana, que foi...
Ah, não consigo com o mesmo ímpeto há bocado. Mentira!
Sim, falamos do Congresso do Livro e da polémica com Joacim Catar Moreira.
Sim, uma polémica que, convém sublinhar, não ficou sanada porque a reunião magna do partido foi marcada por gritos e acusações, mas a decisão sobre a retirada ou não da confiança política à deputada Joacim Catar Moreira, essa foi adiada. Quem é que esteve pior, na vossa opinião, Henrique?
Eu acho que não há ninguém que fique bem neste quadro, o que é um pouco triste, porque eu acho que o LIVRE era um projeto muito interessante e não sei como é que vai recuperar deste circo mediático um pouco incompreensível, porque era um partido de ideias muito sólidas e depois apostou numa figura que se tornou ultramediática e acho que está a pagar o preço por isso. Sobre a Joacine... É aquilo que se percebeu nestes últimos meses. Ela vê qualquer crítica à sua ação é ou racismo, ou, como sublinhou bem a Joana no sketch, ela chega a dizer que criticá-la é uma ilegalidade. Isto revela bem como A Joacine parece quase uma caricatura do politicamente correto. É o politicamente correto com pernas e braços. Ela acha que por ser mulher, por ser gaga e por ser negra, não pode ser criticada. E criticá-la é ser ou machista, ou insensível em relação à gaguez, ou machista ou racista. Já me perdi. Percebes? E acho que isto explodiu. Explodiu no partido que não merecia isto, sinceramente. Eu acho que, por exemplo, o Bloco de Esquerda merecia mais este tipo de circo do que o Livre. Mas aqui o Jacinto acho que...
O Jacinto está com cara de caso. Deve ou não o partido, Jacinto, ver-se livre de Joacine?
Não se trata de se ver livre, mas Joacine põe a coisa em termos de que não pode renunciar ao mandato para as pessoas não se sentirem defraudadas. É exatamente o oposto. Porque as pessoas se sentem defraudadas é que ela tem de renunciar ao mandato. E eu acho que isso é preciso esclarecer, porque ela não representa individualmente nada em termos políticos. Só o que vimos foi incompetência, atrapalhada, vaidade, uma falta de capacidades políticas mínimas para desempenhar as funções e, portanto, o que
como é que explicas também que um partido tivesse embarcado num erro de casting dessa dimensão?
Isso é uma outra questão que eu acho que o Livre tem de ver, se quer continuar a existir até, que é o método de escolha dos candidatos, como é que isso processa, porque alguma coisa correu mal, parece-me óbvio. E acho que também falta fazer essa discussão interna e falta tomar decisões com clareza, e este era o momento, e perdeu-se um momento para se tomar uma decisão clara.
Só 30 segundos, Carla. Sobre a escolha, o casting, eu gostava de perguntar ao Rui Tavares ou às pessoas do Livre se teriam escolhido um branco gago ou um branco não gago, porque no meio deste circo todo a Joacine tem uma coisa que deixa lá bem dito: vocês escolheram, porque eu sou negra e gaga, para terem a subvenção. Portanto, é bom, é a partir daí que temos que começar a discussão. O Livre teria escolhido um branco gago? É uma pergunta que eu faço.
E fica a pergunta. E vocês voltam na quarta-feira.
Sendo que enervada não gagueja. Também chegamos a esta conclusão esta manhã.
Henrique Jacinto, até quarta.
Adeus.
Imagina.
Até quarta.
Então, vamos ao que interessa. O nosso compromisso é ter os preços mais baixos. Até 22 de janeiro, aproveite queijo em fatias Flamengo Dia 200 gramas por apenas 94 cêntimos. Mini preço, ao seu lado, aos preços mais baixos.
Notícias, Pedro Filipe Silva, bom dia.
Bom dia. Coimbra e Castelo Branco são os distritos mais afetados pelo vento forte. A Proteção Civil já registrou hoje cerca de 160 ocorrências. A maioria são quedas de árvores e estruturas. Não há, no entanto, registro de vítimas. Os avisos de meteorologia vão ser reavaliados às 10h30 da manhã. Para já, praticamente todo o país está sob aviso amarelo devido ao vento forte até...